A 14ª sessão do Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas termina esta sexta-feira aqui na sede da ONU, em Nova York. O encontro desse ano teve como tema os direitos humanos e também os direitos econômicos, sociais e culturais dos povos indígenas. Nós estamos aqui com dois representantes indígenas, o Lindomar Terena, que é representante da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e o Eliseu Lopes, que é líder Guarani Kaiowá, representante da Atiguaçu, Grande Assembleia Guarani Kaiowá. Um prazer tê-los aqui na Rádio ONU. E eu queria começar perguntando a vocês dois o que vocês acham que foi possível alcançar nesse fórum.
Para nós, eu agradeço a oportunidade, né? Como me apresentei, sou Eliseu Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul. O que nos trouxe aqui é realmente vir trazer a nossa realidade para registrar e deixar registrado a nossa realidade, que somos indígenas, que o que a gente passa no Mato Grosso do Sul, principalmente lá no Brasil, que a qual é falta de terra e muitas violências, extermínio indígena que o meu povo está passando, né? Então, essa é a denúncia que estamos trazendo aqui no ONU, né? Pela primeira vez a minha participação, e eu registrei, deixei registrado, né, esses documentos que a qual no fórum eu meditei, eu estava lendo, né, para que o mundo esteja escutando a minha fala, principalmente a nossa realidade que no Brasil estamos passando, nós indígenas.
Principalmente na participação que você teve no discurso que você fez no fórum, não é?
Sim.
Lindomar, você também fez um discurso no fórum e você tratou de que assuntos?
Acho que o assunto principal trazido pela APIB é o tema território no Brasil. Acho que o tema demarcação de terra, demarcação do território indígena no Brasil, é um tema que tem desafiado todos nós, tem desafiado o governo brasileiro, mas é um tema que tem trazido graves, né, situações para o nosso povo, pelo fato de que o governo brasileiro não tem implementado, né, o que tem dito em instâncias internacionais, como a ONU, né, de dizer que, como aqui o governo brasileiro anunciou, que tem feito algumas demarcações de terras no Brasil, e a gente tem entendido que, na prática, isso lá não está sendo concretizado, não está sendo implementado. O que existe é uma grande campanha, né, por parte do Poder Executivo, por parte do Poder Legislativo e Judiciário, no sentido de que as terras indígenas sejam invadidas pelo próprio agronegócio.
Vocês falaram dos problemas. Agora, eu queria saber de vocês o que está sendo feito no Brasil para combater essas dificuldades, esses desafios que vocês encontram por lá.
No Brasil, por parte do nosso povo, tem sido dizer para o governo brasileiro que toda essa situação, para se resolver a criminalidade, para resolver a perseguição, para resolver essa matança de liderança dos povos indígenas no Brasil, o único nosso entendimento que pode resolver, e nós temos dito isso ao governo brasileiro, que é demarcar o território dos povos indígenas. Por outro lado, né, a gente tem os povos indígenas no Brasil, para que possa, então, usufruir de fato do seu território, os povos indígenas têm feito a retomada do seu território com a própria força. Isso, para nós, é bom, que a gente toma posse do nosso território. Por outro lado, várias vidas, várias lideranças têm perdido a sua vida, porque os povos indígenas lutam com a mão, com o corpo e com a alma, e do outro lado nós temos os pistoleiros. Hoje no Brasil não existe nenhuma política, né, por parte do governo brasileiro no sentido de proteger as terras já demarcadas e homologadas. As terras hoje demarcadas e homologadas, elas são vulneráveis.
Eliseu, e quanto a você?
Principalmente para o Mato Grosso do Sul, né? No nosso caso, que é Guarani Kaiowá, onde nós vivemos, que é na fronteira com Paraguai e Brasil, que é o mais que acontece essa morte de matança de liderança, né? Os pistoleiros matam as lideranças e somem com o corpo. E a gente, nós indígenas, é despejado da nossa própria nossa terra, né? Muitos Guarani, os Guarani Kaiowá estão morando na beira das margens da rodovia. Então, essa é a realidade nossa, né, no Mato Grosso do Sul, né? Então, isso obrigou como nós, liderança, porta-voz da comunidade, do povo, né? Não podemos mais calar com esse extermínio que o meu povo está passando. Por isso que viemos aqui fazer essa denúncia, né?
Agora, eu queria saber de vocês, além do problema grave da segurança, como é a situação de saúde e educação, por exemplo? Vocês têm hospitais, clínicas que possam atender, prestar serviços de saúde a vocês? Escolas que possam ensinar as crianças?
Principalmente nós que mora nas retomadas, nas áreas de conflito, além de não ter a demarcação de terra pelos governos, né, não tem um sinal do governo para demarcar nossas terras, a gente enfrenta esses também, que é a própria educação, que a gente não tem funcionamento de educação dentro das áreas onde tem conflito, né? E o atendimento, parte de saúde, são pouco atendimento, principalmente para nós, os povos indígenas, que é Guarani Kaiowá, né?
Falar então na área de saúde, né? Os povos indígenas, o movimento indígena no Brasil e aliados conseguiram criar uma secretaria, né? CESAR, Secretaria Especial de Saúde Indígena no Brasil. Ao longo de muita luta, o governo, então, acabou cedendo, criando a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Só que, dos últimos tempos, o próprio governo federal, ele tem tentado implementar, fazer com que a saúde indígena, né, ela saia, então, tipo assim, o governo lava as mãos e entrega a saúde indígena para o setor privado. Hoje, a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela trabalha com R$1,8 bilhão, que esses recursos, ele acaba não chegando nas nossas comunidades. Não o recurso, mas o medicamento, um atendimento de melhor qualidade, acaba deixando a desejar nas regiões nossas, né? Nas 5 regiões do Brasil.
E no caso da educação?
A educação, nós temos algumas coisas que está sendo implementado, mas que ainda precisa muito avançar mais, né? No nosso entendimento, não existe ainda. Hoje no Brasil existe se falam educação escolar indígena, mas a educação escolar indígena não está ainda da forma com que os povos indígenas querem. No Brasil nós somos 305 povos e no nosso entendimento cada povo tem o seu modo, a sua cultura, seus costumes diferentes. O que a gente pensa de um dia é que cada povo, cada escola funcione de acordo com cada povo, cada cultura. Não pode, por exemplo, querer padronizar a escola indígena. É dizer que a escola indígena tanto funciona para o terena, da mesma forma que funciona para o povo terena, deve funcionar para o povo Kaiowá ou para outros povos no Brasil. Então existe hoje um grande desafio. Nós temos vários acadêmicos, né, mestres e doutores, que tem trabalhado aí no sentido de que a gente possa alcançar definitivamente uma educação escolar diferenciada. Hoje, nós temos a escola, nós temos o prédio com o nome Escola Indígena, né? Mas a metodologia, a prática aplicada ali não é daquele povo. É uma prática que vem de fora e que ainda continua sendo implementada dentro das áreas indígenas. Tanto é isso que vários povos indígenas no Brasil têm perdido a sua língua materna, porque desde pequeno já começam a falar o português, né? Os professores começam a licionar em português. Isso faz com que o povo perde a sua cultura e principalmente a sua identidade maior, que é a sua língua.
Lindomar e Eliseu, qual a mensagem que vocês querem deixar aqui do que vocês acham ser mais importante nesse momento para os povos indígenas no Brasil?
A mensagem que a gente deixa é de que a nossa participação aqui, como a PIB, como representante dos povos indígenas, que tem lutado pelos povos indígenas e tem defendido o direito dos povos indígenas com nossos aliados, é que a ONU, essa instância, o fórum, possa cobrar do nosso Estado. Nós somos do Brasil, como a gente já disse, e o Brasil, por muitas situações, tem anunciado, pregado outra coisa. A gente tem saído para alguns lugares e a gente tem visto o Brasil como um exemplo de democracia. exemplo de respeito de direitos humanos. O que a gente quer somente é que o governo brasileiro pudesse, de fato, implementar, né, a demarcação de terras indígenas no Brasil, porque não é nada mais disso que nós estamos pedindo. Nós pedimos é que o governo respeite o que diz a Constituição Federal Brasileira, o que diz os tratados internacionais. E se não for pedir demais, os povos indígenas do Brasil, a mensagem que deixamos é que um dia nós possamos ver todos os nossos territórios demarcados e que nossas gerações futuras possam ter vida e vida com abundância, viver em plena harmonia com a natureza.
Eliseu?
Esperamos que seja respeitado nossos direitos, né, que nós temos o nosso direito na Constituição Federal de 88 e também o 69, que seja respeitado, né, que a gente espera do ONU, né, que seja os direitos humanos, né, que pressione mais esse nosso governo. Então, essa é a esperança que a gente tem daqui para frente, né? Durante esse plenário, nós também pedimos a visita da relatora especial dos direitos humanos, né, para a nossa região, né? Então, em Genebra, eu estive já pedindo a visita dela no Brasil e estamos reforçando essa visita para que ela fizesse essa visita, para que veja, para que ela pelo menos sentisse na pele onde a gente está vivendo toda essa imagem, né, de massacre, violência e como que a gente, os povos indígenas, estão vivendo lá, né?
Lindomar Terena, representante da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e Eliseu Lopes, líder Guarani Kaiowá, representante da Atiguaçu, Grande Assembleia Guarani Kaiowá. Foi um prazer tê-los aqui na Rádio ONU.